Fala galerinha, beleza? Mais um Molezinha Cash aqui pra vocês. Hoje a gente trouxe um convidado aqui com um assunto bem bacana. Se tiver de mente fechada, cara, já fecha o vídeo agora. Um assunto que depende de compreensão, que depende de você abrir a sua mente um pouco. E uma área super bacana. E antes de qualquer coisa, a gente vai anunciar os nossos patrocinadores, né? Casa de Cerveja de Vila Rica, como sempre, fortalecendo pra caramba, Miguel. Galera, sempre comentando qualquer tipo de conversa, resenha que você queira fazer na sua casa, churrasquinho de domingo. Tá precisando de alguma coisa? Pede que os caras já entregam gelado direto na sua casa. iFood, Instagram, todos os canais, eles é delivery, eles atendem direto na DM deles mesmo lá. É só vocês irem atrás que os caras vão fortalecer vocês. Fala que viu no Molezinha que eles gostam bastante. E Rede Pares também, que não tá aqui o layout atrás. Mas é, postos distribuídos entre o Retiro, na Sávio Gama, tem um Bob's anexado lá também, e em frente ao Parque Sul. Qualidade show de bola da gasolina. Coisa de louco mesmo, galera. Então é isso, passa lá, viu no Molezinha também. E vamos pro papo, né? Tô aqui com meu amigo Jones hoje. E Marcelo, um dos caras pioneiros a tratar aí na região, né? Do assunto em si, da cannabis, na parte medicinal. Creio eu que seja um dos primeiros, né, pô?
Sim, aqui na região a gente... Não o primeiro médico, né? Já existem alguns médicos que já prescrevem há algum tempo. Mas a gente trazer esse pioneirismo da questão do centro integrado de tratamento para o paciente com a cannabis medicinal, a clínica, primeira clínica canábica do Sul Fluminense.
Do Sul Fluminense inteiro, isso, né? É. Então, galera, primeira coisa é, o Marcelo decidiu empreender na área, né? Abriu tem pouco tempo, né? Alguns dias, semanas.
A gente fez uma pré-inauguração semana passada e ela inaugura em novembro.
Em novembro, galera. Então, quem quiser conhecer um pouquinho mais, o nome é?
É Sul Clínica Canábica.
Sul Clínica Canábica.
A gente vai abrir o Instagram dela hoje para... Usamos aqui hoje o Molezinha para poder, como, né, o atrativo para a gente abrir o Instagram. Vamos abrir o Instagram hoje, depois aqui da nossa conversa. E tem o meu Instagram pessoal, Dr. Marcelo Moren, onde lá eu já, né, discorro sobre a temática há algum tempo. Tem bastante conteúdo sobre a terapia, sobre os sintomas, as indicações. Acho que vai ser muito bacana a gente poder conversar um pouquinho e tirar um pouco desse estigma, né, romper esses paradigmas, para que as pessoas que realmente precisam, e eu sempre gosto de falar que as pessoas que estão doentes, né, que se adoentam, elas não têm preconceito. Então, essas pessoas, claro, vão até a gente, anos, né, de pessoas idosas com Alzheimer, com toda aquela década de 60, 50, proibitiva, ele vem até a gente: ô, doutor, nunca pensei que eu ia precisar, e hoje eu preciso e acredito, e quero começar a tratar com o senhor. Isso é maravilhoso.
Na hora que a pessoa está ali na necessidade, ela nem pensa,
nem,
né,
pensa,
cara?
A gente fala que eles ficam até mais inteligentes.
E como é que funciona essa liberação no Brasil? Foi recente ou sempre teve?
Então, no Brasil a questão da cannabis medicinal foi em 2015. Né? 2015 a gente teve uma portaria, uma RDC, que liberou para alguns médicos prescritores. Poderiam ser os neurologistas e os psiquiatras. E assim, devido ao pouco conhecimento, à pouca ciência que se fazia na época, poucos médicos. Hoje a gente é 0,2% dos prescritores na medicina. Uhum. Então, assim, esses médicos não aderiram, né, muito. Então, eram muito poucos e a demanda é muito forte. E a partir de 2019, abriu para qualquer médico, né, formado, que tenha uma... Não precisa ter uma especialização, mas que conheça a temática, conheça a cannabis medicinal a fundo, que possa se sentir seguro, que se sinta seguro para tratar seus pacientes, pode fazer a prescrição. E agora a gente já tem algumas academias, inclusive de fora do país, que estão instaladas aqui no Brasil, que fazem a certificação internacional desses médicos. Eu fiz uma pós-graduação de dois anos.
Eu vi lá que você era membro da Associação Brasileira.
Isso, a Associação Brasileira de Estudos da Cannabis, a SBEC. Então, essa associação, ela reúne a maioria dos médicos, né, ministra cursos de atualização, cursos de dosificação, apoia a gente na questão científica, sempre, né, querendo que a gente produza ciência, porque a gente só vai sair do obscurantismo, né, dessa coisa que não existe ciência robusta, que não existe padrão ouro, né, que toda medicina, a gente observa que vem uma grande empresa farmacêutica, lança um medicamento no mercado, aí paga um jantar para os médicos, explica o que é, os médicos começam a prescrever, vê uma melhora. Então, assim, se não existe produção científica, as farmacêuticas hoje não têm A verdade tem muito interesse.
Hoje está crescendo, né?
É, mas não é uma coisa patenteável. Então, assim, a Pratidonaduzi, que é uma grande farmacêutica, tentou patentear o canabidiol, mas não é patenteável, ela perdeu isso. E a maconha, né, a cannabis medicinal, é um matão. Ela cresce em qualquer lugar, ela cresce no seu quintal. E assim, não é para eles uma coisa legal a pessoa ter em casa, produzir seu remédio, levar isso para uma universidade, testar o perfil da planta. Eles querem vender, né? Então, assim, hoje eles vendem, na farmácia tem. Tem o canabidiol isolado da Pratidonaduzi e tem o Mevatil, que tem um THC. Mas, assim, são dois medicamentos, tem uma diferença entre remédio e medicamento, são dois medicamentos que eles hoje custam em torno de R$2.000, R$2.500.
Que
então,
isso,
as
cara?
Pessoas não conseguem pagar. Além de ser um óleo isolado, que a gente só usa isso para recém-nascidos, idosos com mais de 90 anos, crianças autistas com algum transtorno de comportamento opositor, tem um perfil certinho para essa. Então, sim, mas a grande maioria, 98%, usam o óleo full spectrum, que é o extrato da planta toda, que tem os 500 compostos químicos que a planta tem, contando os 100 canabinoides. A gente se debruça hoje sobre dois, o THC e o CBD, mas são 100 fitocannabinoides.
Os canabinoides só estão presentes na folha, na planta da maconha, no caso.
Estão no fruto.
É tipo um composto bioativo.
Isso, é um composto químico, e além desses fitocannabinoides, a planta tem os terpenos, né? Os terpenos
faz bem
é o cheiro, né? E que carreia, né? Faz o THC te dar uma excitação ou te dar um relaxamento. Tem os flavonoides, assim, é uma planta que na antiguidade, né, eles falaram que era um presente da deusa Shiva, e assim, ela é utilizada há mais de 12 mil anos que a gente tem descrito isso.
Registro, né?
Registro, foi em 2700 a.C., o imperador Shen, na China, discorreu sobre a cannabis, sobre a maconha aqui no Brasil, e a partir dali é o primeiro relato, e isso só veio crescendo.
E hoje eu acho que meio que popularizou, porque o tema da maconha, liberação da maconha, tudo isso tem crescido muito. E consequentemente, eu acho que o olhar para esse mercado de remédios à base de maconha tem crescido muito por causa dessa busca da liberação.
É muito controverso essa questão da proibição, né? A proibição, ela se deu principalmente na década de 30, 40, 50 e 60.
Aqui no Brasil, né?
Não, no mundo. No mundo. Essa proibição já vem antes, né?
Sim.
Em 1925, teve um consenso de Genebra, um conselho de Genebra, onde um médico brasileiro, né, foi o Pernambuco Filho, ele foi lá e fez um discurso comparando os sintomas, as propriedades da cannabis e os sintomas da utilização com o ópio. E a partir dali veio toda uma revolução proibitiva em relação a isso. Mas isso tem uma outra temática, essa temática é política, né? Depois, né, hoje a gente já sabe disso, através da abertura desses Wikileaks da vida, que mostraram bastante documentos para a gente, alguns secretários de governo da época do Nixon, que era a guerra do Vietnã, onde tinha a questão dos grupos, né, sociais ali contra, a galera dos hippies. E assim, eles tinham que ter um motivo para entrar dentro da casa dessas pessoas e acabar com motins, reuniões. O pessoal do jazz, dos Estados Soul. Unidos, do Soul, com os negros, né? A revolução dos Panteras Negras. Então eles tinham que ter um motivo, e o motivo era a cannabis. Então a partir dali eles entravam, prendiam,
eles
dissolviam pessoas que estavam fazendo, grupos que estavam fazendo algum pensamento progressista, que queria se aglutinavam, eles queriam dissolver isso. E depois esse secretário do Nixon relatou isso, realmente a gente inventou essa história para que isso pudesse acontecer. E a partir dali fechou-se no Brasil, fechou-se nos Estados Unidos, veio a questão do fechamento no Ocidente inteiro. No Oriente nunca parou, né? Lá eles continuaram. Então, assim, todos os países lá é um perfil diferente também, além da medicina, tem um perfil filosófico, um perfil religioso.
Nasce na rua, já vi os caras mostrando assim, ó, nasce na rua, assim, na beira da rua, os caras andam caminhando e andando.
A religião hindu, por exemplo, é uma planta sagrada, então eles nunca pararam. Até nesse consenso de Genebra, eles não entraram. Eles cheiraram porque já é uma coisa milenar lá e não tinha como proibir. Então, assim, foram a gente, isso no Brasil, porque é um negócio, né, que já vem há 2.700 anos antes de Cristo, são 12 mil anos de história. E, assim, chegou no Brasil 1.500, através das naus de Cabral, as velas eram feitas de cânhamo, os uniformes dos marinheiros eram feitos de cânhamo. E, assim, chegou isso realmente em 1.800, através dos escravos, dos negros. Isso também foi uma grande revolução, porque diziam-se na época que chamava pito de pango. Falava que pito de pango faz negro sem vergonha. Então, foi a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro que fez a primeira proibição do mundo sobre a cannabis, a maconha no geral.
Que isso, cara?
Foi a primeira do mundo, da época moderna. Então, porque os senhores de engenho falavam que o negro fumava, fazia bagunça, se animava com as esposas, com as filhas dele, e assim foi a forma que eles acharam para poder proibir que os escravos plantassem e utilizassem. Então, assim, a partir dali veio toda uma proibição também, sempre teve esse perfil social, né? Sempre as minorias, sempre os negros, os escravos, os mexicanos, as pessoas que vinham de fora para os Estados Unidos. Então, nos Estados Unidos foi muito isso, a questão dos imigrantes, que eles não queriam, que veio do México, eles não queriam, e ao mesmo tempo que eles não queriam, eles proibiram, mas eles começaram assim, interna. Então, por isso que eles são os maiores hoje, porque eles tiraram o México de lado, proibiram, botaram a ideia dentro do México para acabar com todo aquele cartel, todas as histórias que a gente conhece aí de cannabis, de cocaína, da ideia dentro do território mexicano, colombiano.
América do Sul, né?
América também. Do Sul toda, e com isso eles não pararam, eles continuaram a ciência lá, e hoje eles, né, conseguiram diminuir muito isso, e hoje eles são um país de primeiro mundo que tem a maioria dos seus estados aí, ou a grande maioria, com a legalização tanto medicinal como adulta recreativa. E essa questão aqui no Brasil, principalmente, por isso que hoje, né, quando a gente fala da guerra às drogas, é uma falácia, né? É falido isso. Então, se a gente conseguir, né, hoje a temática da cannabis medicinal o tema mais progressista nos últimos 5 anos que vem caminhando no cenário político, né? Passou agora a PL 399 pela Câmara dos Deputados, teve a votação favorável, teve um pedido de revisão, acredito que vai passar, vai para o Senado, tomara que passe no Senado, o presidente vai vetar, volta de novo para o Senado. E, assim, a gente acredita que não depende do presidente, a gente, né, através dos nossos políticos, através do Senado Federal, a gente consegue passar esse tema.
Tem embasamento, né? Tendo embasamento, você consegue...
A revolução científica mudou tudo, né? Hoje a gente tem, além disso...
A pessoa não tem o porquê, não.
As famílias. As famílias que estão se beneficiando, crianças com epilepsia refratária à medicação, síndrome de Dravet, criança com 300 crises na semana,
nossa,
parando com as crises, pacientes com Alzheimer voltando à vida, né, que estavam agressivos, não se alimentavam, não tomavam banho, hoje estão rindo, dançando. É uma substância enteógena, ela faz ligação, é uma substância natural, um remédio seguro. Então, assim, não tem como se parar isso mais. Já aconteceu nos países do primeiro mundo, Europa, está acontecendo na América do Sul, a gente está estagnado, né? O Brasil está observando toda essa evolução, ainda a gente cria e a gente é pioneiro. Por quê? Além de ser o primeiro país que se proibiu, né? A Câmara dos Vereadores foi o primeiro país a criar ciência. A primeira pesquisa do canabidiol foi no Brasil.
Do mundo?
Do mundo. Foi o Elisaldo Carlini, na USP, né? O médico faleceu já, hoje é o grande mestre nosso da terapia canabinoide, Rafael Meshulam, na Universidade Hebraica de Israel. Ele foi o grande percussor de toda essa ciência, foi ele que conseguiu isolar os compostos da cannabis, o THC e o CBD. E aí ele não tinha também muito acesso, né? Foi tudo meio que com amigos dele, da polícia lá, pegaram uma sacola de maconha prendida, ele foi lá, pô, sou cientista, Então foi tudo meio obscuro. Aí quando ele conseguiu fazer isso, Elisaldo Carlini tinha essa comunicação dentro do hospital, atendia muitas crianças com epilepsia refratária, entraram em contato e fizeram essa parceria que durou muitos anos para tratar. E esse tratamento foi o primeiro, né, com resultados. Uhum. Foi um tratamento duplo cego, então ninguém sabia, as crianças que estavam tomando placebo e as crianças que estavam tomando cannabis. De todas as crianças, só uma que não teve melhoras, todas as outras tiveram melhoras. E a partir dali foi o grande boom da cannabis medicinal no mundo. Então aí começaram as pessoas a fazer ciência. O que falta realmente é isso, é todo mundo que trabalha na cannabis medicinal pegar um paciente, estudar, fazer um estudo clínico, um quadro, apresentar isso, né, para a cadeira, apresentar isso num simpósio, isso aí. Então, foi tudo aqui. Então, a gente tem muito para crescer. A gente não parou, apesar de todo esse proibicionismo, mas é aquilo que eu estava falando. Enquanto a gente não tiver verba, não puder liberar para estudar, para que as associações possam produzir o remédio e fornecer aos pacientes, para que as empresas, né? A gente não quer que só as associações possam fornecer. Não, se o cara tem dinheiro para comprar um medicamento, um perfil excelente, é o ideal. Mas a maioria, a gente sabe que a gente está no Brasil, então as pessoas ganham um salário mínimo. Não tem condições de pagar R$2.000 no remédio. Não tem condições de pagar 200. Então as associações ajudam. Tem pessoas que pagam mais para doar para outra. Tem pessoas que fazem vaquinha para conseguir. Hoje o perfil de um remédio associativo está em torno de R$300, R$500. Então é a diferença muito grande, muito grande.
Mas você chegou a falar da proibição no Brasil hoje, que tem uma série de votações na Câmara. Essas votações, elas são mais voltadas para a parte medicinal ou recreativa hoje?
Não existe a parte recreativa.
Não existe no Brasil, né?
A questão de composto bioativo que tem, isso da nutrição, gosto muito da área de composto bioativo. E o que rola? Eles são muito voláteis, então você fumar não vai, você não vai receber a composto bioativo.
Não,
porque a galera quer fazer o óleo, que é uma parada super concentrada, para poder aplicar como medicamento.
Como medicamento.
Senão você queimar é o cúmulo do.
É porque eu tinha como certa já a questão da medicinal no Brasil, que já era liberado.
Não,
claramente,
verdade,
entendeu?
Na verdade, é liberado.
Não sei que ponto tá isso, entendeu?
A maconha é liberada no Brasil, né?
Entendi.
A gente não pode sair na rua fumar na frente do policial. Mas qualquer esquina que você chega no Brasil, você encontra.
Sim.
Hoje o primeiro associação, a grande associação do Brasil, Abraça a Esperança, Cassiano, presidente da associação, tratar a mãe dele com Alzheimer, né? Não reagia, não tinha alegria de viver. Ele foi na esquina, lá em João Pessoa, comprou a maconha, foi em casa, fez o óleo, estudou, fez o óleo, não tinha saído, deu para a mãe dele. Quando ele voltou, a mãe dele de banho tomado, lavando prato na mesa, Na pia, falou, cara, que é isso? E começou a estudar, criou o Projeto Esperança. Hoje é uma associação que atende aí 200 mil pacientes, quase mil pacientes por dia. Perdão, 200 mil menos, acredito que uns 100 mil pacientes, quase mil pacientes todo dia. E assim, é uma coisa meio complexa, né? Porque assim, a gente está produzindo, né? As farmacêuticas estão produzindo, os pacientes estão usando, só que não existe uma regulação. Não existe uma regulação para isso. Então, é capaz, se nada der certo, se isso não passar na Câmara, no Senado Federal, se o presidente vetar, vai acontecer um boom de pessoas indo para a justiça. Que é a questão do HC, que é a questão da judicialização do tratamento. E vão ser tantos, mas tantos, que eles vão ter que arrumar uma regra para isso. Porque eles não vão conseguir que o governo pague remédio para todo mundo. Não vão conseguir. Então eles vão ter que regrar de alguma forma. Isso dá para acontecer. A gente espera que a PL passe. Ela não contempla, né, a questão recreativa. Acho que isso vai demorar muito.
Qual PL que é?
PL 399/15.
Que é a respeito da produção da própria,
cannabis,
né?
Não, essa é da cannabis medicinal. Ela contempla as associações e as farmacêuticas
a produzirem
o remédio.
Perfeito. Isso. E tem uma de produção própria também, né?
Isso, na verdade, não é produção, não é uma PL. Isso daí é um habeas corpus preventivo.
A pessoa
ela tem uma patologia, né? O médico diagnostica, ela inicia um tratamento comigo ou com outro médico prescritor. A gente observa os benefícios reais daquilo, ela tira alguns. A ideia nunca. O tratamento é compassivo. Eu não vou tirar os remédios que você está tomando. Se um dia isso acontecer, isso não é a meta, isso é consequência. A ideia é compassivo, né? A gente usar junto. Se a gente puder, né, no futuro tirar, excelente. Então a pessoa melhorando, mesmo com o tratamento dela, tá? Ela melhorando, mudando a qualidade de vida dela, a gente descreve isso num laudo bem encorpado. E ela vai para um curso gratuito. A Unifesp faz um curso de cannabis medicinal, onde conta a história da cannabis medicinal, como é que é a questão da diferença das plantas. Hoje tem mais de 2 mil cepas de cannabis.
Sempre a faculdade pública, né, cara?
É. E aí ensina o cultivo, como é que planta. Todo mundo acha que é fácil, não é. É um negócio bem difícil, várias intempéries, bichos. Se fizer no ar livre, se fizer indoor, é bem complicado, mas ela ensina e depois ensina um curso de extração, como é que essa pessoa vai extrair o próprio remédio, vai diluir, como é que vai prensar, vai tirar o rocinho, vai diluir num álcool de cereais, como é que é todo esse processo. Depois dali ela está com laudo, ela está usando o remédio, está beneficiando ela tem um diploma da Unifesp e depois dali ela começa a plantar. Ela começa a plantar, não fala para ninguém, né? Se o vizinho descobrir, se sua mãe descobrir, acabou a brincadeira. Mas ela começa a plantar, geralmente são filhos de mães com Alzheimer, são mães de filhos com alguma degeneração cerebral ou alguma doença grave, epilética. Então essas pessoas, já dentro de toda essa sua responsabilidade social para com a família, começa a plantar, extrair e usar o óleo. E aí o que a gente faz? Temos que entrar com HC preventivo. Todo HC é um habeas corpus preventivo, então já indica que você já está cometendo um crime. Então eu vou entrar com um papel falando que eu estou cometendo um crime, mas esse crime
dentro de uma necessidade, né?
Dentro dessa necessidade, e eu peço que vocês me autorizem esse cultivo, porque está fazendo bem para a minha família. Se vocês não autorizarem, ele vai continuar do mesmo jeito, corre o risco de sofrer algumas imputações legais. Mas na maioria das vezes isso
recorre,
tem acontecido
também.
Hoje no Brasil a gente tem mais de 100 HCs em curso. Já todo dia sai HC no Brasil, isso cada vez mais. Os advogados estão bastante atentos a isso. Hoje tem a rede de reforma dos advogados, que está fazendo um trabalho magnífico em relação aos HCs. E tem acontecido, né? Tem pessoas fazendo seu próprio remédio, mas é muito difícil. Então a maioria das pessoas, como já tem que cuidar da criança, tem que cuidar do pai, tem que trabalhar, tem que cuidar da própria família, tem que cuidar dela, preferem fazer o uso associativo ou fazer a importação do remédio através da Anvisa.
Entendi. Pô, e lá fora que tá milhão, né, cara?
Tá, não, lá fora já não é remédio. Ah,
tá.
Lá fora já... é suplemento alimentar. Lá fora você encontra no supermercado,
você
encontra
ativo,
na farmácia, você encontra no posto de gasolina, tudo.
Em todas as áreas, né? Inclusive o recreativo tá muito forte também, pô.
Sim.
Pô, esses dias eu tava vendo a empresa lá do Mike Tyson, pô. Surreal.
É.
Coisa de
não,
louco.
Todos,
Justin Bieber,
Beyoncé, Mike Tyson, assim, todos os artistas proeminentes hoje estão entrando, Snoop Dogg, todos estão entrando na
Snoop Dogg
na
sem teve,
né?
Sem ter, velho.
Seja apoiando.
É o precursor.
Tem um rapper brasileiro, cara, o Felipe Rett, que tem uma empresa.
Sim,
hoje.
Na Califórnia, na verdade.
Diego,
ele
acho,
tem,
né?
Ele tem uma ação lá numa empresa da Califórnia. Ele vem
Hatch
de lá.
Kush.
Ele vem de lá na Califórnia. Eu
quando, assim, eu acho que naturalmente vai legalizar no Brasil. Em algum momento ou outro, ele vai chegar
isso
pesadíssimo
não
aqui.
Dúvida, não tem dúvida.
Ele foi
Mas
muito
vai demorar,
cara.
Vai demorar porque a gente ainda é um país que está sobre um obscurantismo político muito forte, né? A gente ainda é uma massa de manobra. Então, assim, essas fake news atrapalham muito o nosso trabalho.
Mas então,
a gente passa a verdade e aí vem um cara, filma, igual quando
uma
foi proibido
lá,
no início, né? O médico falar que a pessoa, por exemplo, uma das proibições na Europa, e a primeira proibição na Europa foi na excursão de Napoleão Bonaparte para o Egito. né? Quando ele invadiu o Egito com a tropa dele conheceu lá, já tinha, né, a maconha, começaram a usar a maconha, soldados ficaram todos relax, relaxados. Aí o que, que ele fez? Como eles estavam em batalha, né, ele proibiu aquilo porque falou que os soldados dele estavam ficando muito mais agressivos, estavam decapitando pessoas, estavam empalando crianças. E na verdade foi o contrário. Então as pessoas sempre usam isso. Quando não se observa aquilo que se deseja, né, de um militar, eles, né, e foi o que aconteceu também. A maconha, por ser a cannabis medicinal, por ser uma substância enteógena que faz ligação, você, né, melhora seu raciocínio, isso melhora o paciente, por exemplo, com Parkinson, né, essa questão da dislalia, ele pensa logo, fala, porque ele fica muito perto da palavra, então ele começa a falar mais rápido, isso atrapalha, né, as questões sociais, os grupos, né, que fazem o uso da cannabis, foram muito importantes em todos os rompimentos de paradigma, a questão dos panteras negras, a questão dos hippies, a questão das feministas, isso tudo foi embarcado através de bons papos com a cannabis. Então, sim, assim, sim. É realmente uma substância que abre, né, a níveis de consciência que a gente realmente fica travado pelos estereótipos que a gente tem.
Cara, mas eu vou te falar um negócio. O Brasil, às vezes, parece que... O brasileiro, ele entende que o governo federal é detentor de todo o poder que está no país. Acho que a população tem muita dificuldade de entender que tem várias áreas que passam até chegar nisso. Então acaba que meio que o presidente sempre puxa uma série de comportamentos que a população quer.
Sim.
Então, assim, você vê muita diferença do governo anterior para esse, pô, as prioridades, assim, de cada um, você vê que arrastou o investimento e tal. Eu não me surpreenderia, ano que vem tem eleição, se entrar algum governo que apoie essa ideia especificamente. Eu não me surpreenderia de já começar esse processo
aqui no Brasil,
cara.
O que acontece? Agro é pop, água é técnica. Então, a questão do lobby do Centrão, né, que são os produtores que são os produtores rurais, né, que são os produtores... Esqueci agora de... Grande produção do Brasil de soja. Os grandes produtores de soja, para eles não é interessante. Né, até agora, até esse momento, não é interessante. Mas a gente tem que entender que a cannabis, ela é dividida em cannabis sativa, cannabis índica, que hoje se perdeu muito isso, porque foram tantas mutações, né, de growers nos Estados Unidos, no mundo inteiro, que hoje se perdeu isso. Hoje a gente não tem mais como diferir o que é índica e o que é sativa. Uma mesma planta pode te relaxar e te excitar ao mesmo tempo. Hoje eles estão fazendo plantas com altos índices de THC, 70%, 80%, para você ter uma ideia. Existe uma coisa que é a cannabis e existe uma coisa que é o cânhamo. O cânhamo é um matão, é magro, alto, ele não tem THC, mas ele tem alto índice de CBD. Ele é a maior fibra e mais resistente que existe, por isso que fazia vela, por isso que faz roupa, por isso que faz construção, casa, faz asa de avião, faz... Tudo que você imaginar é igual o boi, é do chifre ao casco, você usa ele inteirinho, tudo. Então, além disso, o que se usa geralmente para fazer, as grandes farmacêuticas usam para fazer, é o cânhamo. Então, se usa tudo. Então, existe hoje uma inadequação com o Centrão, né, com os ruralistas, em relação a isso. Eles acham que vão perder muito domínio, vão perder muito terreno, E eles ainda são a maior barreira, eles decidem tudo. Quando chegar lá, vão botar no Centrão, que decidir. E vem, como são ruralistas, como são interioranos, como vem de famílias oligárquicas, com famílias de coronéis, toda aquela questão da droga, maconha, maconheiro. Então, assim, ainda existe essa questão e ainda acho que isso é um grande paradigma para a gente avançar. Entrar outro presidente, pode mudar? Pode. Pô, Mujica entrou no Uruguai e mudou tudo. Mudou o cenário. Então, o Uruguai foi o primeiro país do mundo a liberar.
Foi recente também,
medicinal.
Né? 2014, 2013?
Foi por aí.
Acho que já tem até o recreativo, né?
Tudo. Eu estou indo agora para o Uruguai, vai ter a Expo Cannabis Uruguai. 4, 5 dias com os maiores, né, sumidades da área. com as farmacêuticas, com né, bastante gente importante do cenário, e eles estão realmente bastante avançados. Né? A gente vai fazer um tour lá para visitar todos esses estandes, visitar grupos de
pesquisadores,
que plantam, uhum. né, fazendas de cânhamo. Então, assim, é uma realidade. A Argentina já está caminhando também. É uma realidade que, assim, a gente não tem como fugir. A revolução aconteceu. Uhum. Siddhartha Ribeiro, que é um médico, um proeminente cientista, neurocientista, ele fala que o antibiótico, a penicilina, está para a medicina do século XX, como a cannabis medicinal está para a medicina do século XXI. Por quê? É uma substância só, né, uma planta só, e a substância penicilina, que ela age, não, ela mata bactérias gram-negativas, gram-positivas, um vasto espectro de bactérias, uma só substância, e a cannabis da mesma forma. Né? A cannabis ela é utilizada para Alzheimer, para Parkinson, para enxaqueca crônica, para epilepsia, é utilizada para sintomas do autismo, é utilizada para doenças autoimunes, lúpus, psoríase, doenças esclerose múltipla, assim, tem. Se eu parar para falar aqui, tem diversas coisas.
E tem alguma que seja talvez um grupo que não possa fazer utilização, que possa potencializar alguma contraindicação?
Tem contraindicações, né? Assim, a gente sempre tem um olhar bem crítico quando a gente vai tratar, por exemplo, o recém-nascido ou a criança de eternidade com a questão da epilepsia, né? A gente entende que esse paciente, ou o mais idoso,
muito sensível, né?
Anos, é bem sensível. Mas hoje existe teste farmacogenético, né? Hoje você compra um teste, o laboratório envia para sua casa,
saliva.
É um suave, igual a escotonete que a gente está fazendo do Covid, né? Orofaringe, bota dentro do tubinho, manda, ele te manda um relatório todinho, como é que é o seu metabolismo, para qual canabinoide, o que, que você precisa usar, o que, que você não pode usar. Então, assim, hoje está muito, muito, muito leve essa questão. Hoje a gente é uma medicação segura, mas a gente não costuma usar o THC, que é a substância psicoativa, para esse grupo de pacientes. Em todo o resto é um remédio full espectro, com a planta toda. Hoje existe o remédio isolado, que é só o THC ou só o CBD. Existe o broad spectrum, que são dois ou três ou mais canabinoides. E existe o full espectro, que são todos canabinoides, como se fosse a planta toda, com toda a sua complexidade. E isso a gente, né, cada doença, cada patologia tem um perfil de remédio. A gente costuma usar, de repente, dois óleos diferentes, um para o dia, um para a noite. Costuma, né, fazer algumas interações, e a gente começa sempre do mínimo. Né? Pergunta para o paciente, tem um questionário que o paciente responde, fica até no link da bio lá do Instagram, as pessoas que tiverem interesse, né, em realmente ter uma consulta. A gente faz uma qualificação antes de falar que você é elegível, não é qualquer pessoa. Então ela fala lá patologia, inclusive se ela já fumou maconha ou não. Isso é uma diferença, porque todos nós temos um sistema endocannabinoide. Né? Rafael Mechula observou isso, né, com outros grandes cientistas dos Estados Unidos, do Canadá, uhum. de Israel, que cada ser humano tem um sistema endocannabinoide próprio, dentro da sua complexidade, da sua individualidade. Você é um ser único, então você tem o seu sistema endocannabinoide. E esse sistema endocannabinoide, como sistema nervoso central e como sistema imunológico, eles trabalham em simbiose. Então, é o sistema endocannabinoide que faz toda a homeostasia do seu organismo. Então, se tem alguma coisa desregulada, por que eu tenho doença autoimune? Uma doença que eu mesmo produzo, minhas células me agridem. Por que o Michael Jackson ficou branco, vitiligo? Não é uma doença que você pega, o seu corpo começa a tirar a sua melanina. A pessoa que tem o lúpus, foi uma das perguntas quando eu lancei a caixinha. Lúpus eritematoso sistêmico, né? A pessoa fica com uma doença autoimune, toda inflamada, rache na malar. Então, assim, por que isso acontece com algumas pessoas? É uma desorganização. Então, a ideia da terapia é essa. É a gente, lembrando que isso não é só a cannabis que resolve. Hoje, a gente, dentro da clínica, a gente tem uma equipe multidisciplinar, com psicólogo, nutricionista. A alimentação é muito importante dentro da terapia. Tirar todos os alimentos anti-inflamatórios, inflamatórios, né? Mudar mesmo a perspectiva da pessoa, uma escuta humanizada com psicólogo para levantar a moral de um paciente oncológico, de um paciente depressivo, uma ansiedade generalizada. Então, assim, é muito particular. Então, o seu sistema canabinoide é diferente do seu. E a gente sempre começa com uma dose baixa para abrir o sistema do canabinoide. Já teve contato com a cannabis? Não. Então, a gente tem uma dose basal, uma dose mínima, na primeira semana para a gente ver se tem reação. Dificilmente as pessoas têm reação. Hoje, a gente mais de 200 pacientes passaram pela gente. Acredito que um ou dois tiveram reação. E uma reação que a gente acredita que nem seja pelos canabinoides, e sim pelo veículo, o recipiente que foi diluído aquele extrato. Uhum. Que geralmente pode ser o óleo de coco, o azeite de oliva, o próprio óleo da semente, pode ser glicerina. Então, realmente, o veículo que trouxe uma diarreia, que trouxe uma coceira. Então, assim, é muito segura. Mas a gente sempre começa devagar e vai acompanhando. Né? O paciente não vai lá, faz uma consulta comigo e vai embora com o remédio para casa. Não. Acompanhamento durante um mês. Toda semana eu quero o relato do paciente. Vamos subir junto, vamos encontrar sua dose. Você tem sua dose, você tem sua dose. Eu tenho paciente que toma 40 gotas por dia, tem pacientes que tomam 10 e o mesmo efeito. Então, é bem particular.
E
é
o paciente paliativo?
Esse é um perfil de paciente que isso deveria ser lei. Né?
Todos, eu já vi muito sobre o uso de LSD em paciente paliativo para tratar psilocibina. Para tratar depressão, a paciente que vai morrer, o paliativo, já está com a morte decretada, mas só está esperando dar a hora.
É, isso mesmo. E não tem, esse paciente, não tem por que ficar se enchendo de remédio para dor, se enchendo de remédio antidepressivo, se enchendo de remédio para comer, remédio. O paciente precisa de estrutura, ele precisa de suporte clínico, ele precisa de um bom psicólogo para esse entendimento, ele precisa de uma religião para ter fé, para se agarrar, para ainda continuar lutando. Existem casos, né? A gente fala milagre, não, mas existem casos de perseverança e questão de fé que a pessoa realmente saiu de um quadro que os médicos desenganaram. Então, assim, esses pacientes eles precisam mais do que todos, né? Uhum. Junto com essas crianças, são pacientes que realmente eles merecem uma qualidade de vida, dignidade em nome disso. Então, assim, o paciente diminuir sua dor, melhora seu apetite, diminui náuseas, vômito, melhora a questão da caquicia, né, que é o emagrecimento do paciente, melhora a questão do humor. Então, esse paciente é a nossa briga, né? A Rafaela, minha esposa, é advogada e me orienta muito nessa questão, porque a minha vontade é pegar, chamar um vereador amigo, vamos fazer uma discussão, uma mesa redonda, vamos, né, falar sobre o canabidiol, vamos chamar o OAB, vamos discorrer sobre, vamos fazer um grupo para assim, principalmente essas
crescer,
pessoas,
né?
Crescer, essas pessoas que realmente precisam, tratamento paliativo, nossos idosos que estão, né, amparados aí nesses abrigos, também, né, realmente estão tomando um remédio para acordar, um remédio para dormir, né, tão, e precisam. Pacientes oncológicos, né, a maioria dos pacientes oncológicos durante o tratamento e depois, caso for no tratamento paliativo. Então, assim, a aplicação é muito grande. Eu acho que a saúde é um direito de todos, um dever do Estado. Então, é imprescindível que eles sejam nossos parceiros. A ciência já mostrou a qualidade do trabalho. A ciência vem, cada dia saem matérias novas, estudos científicos novos, o que muitos médicos, né, ainda não aderiram, porque realmente não tem a questão do padrão ouro, o teste, mas quem faz isso é as farmacêuticas. Então, se eles não investirem milhões, bilhões, não vão, e como não é patenteável, não existe esse interesse. E assim, é uma coisa que eu acredito, como você falou, vai acontecer. É iminente, não tem para onde a gente fugir, a gente não tem como cercar o Brasil, porque todos os amigos, vizinhos já estão, o Oriente sempre foi, e o Ocidente, o primeiro mundo, já está dando aula para a gente, botando, como eu tinha falado, no dispensário de supermercado como suplemento alimentar. Né? Liberou nas Olimpíadas, nas últimas Olimpíadas, todos os atletas podiam fazer o uso da cannabis medicinal sem o THC, só com CBD.
Tem vários esportes muito, que é até recreativo já.
Sim. O jiu-jitsu, o UFC.
O UFC liberou, tem pouco tempo.
O UFC liberou, a NFL liberou.
NFL liberou, né?
Liberou. Tudo. É uma cascata de reação. O beisebol liberou. É uma cascata de reação.
E tudo nos Estados Unidos, que foi um dos países pioneiros na proibição, né?
Foi o país que proibiu. Para eles poderem criar esse mercado. Eles têm
quando
muito
foi
essa
conveniente.
Questão do sonho americano. E é real isso, né, cara? Os caras podem o mundo inteiro.
E quando é conveniente,
uma
puxa
de
volta.
É interessantíssimo. Mas nada foi por acaso. Eu acredito que eles nos ensinam muito, como a gente também.
Sim.
É, através de Elisaldo Carlini, né? Esse médico sensacional. Foi que deu esse boom. Inclusive, várias revistas de cannabis fazem honras ao mérito a Elisaldo Carlini como sendo o médico percussor de toda essa revolução da cannabis.
Bacana, cara. E vamos supor, hoje eu fui diagnosticado com uma doença, eu sofro com ela e um tratamento possível dela é o cannabis. Eu cheguei dentro lá da sua clínica. Como que funciona o processo de eu adquirir o medicamento? É igual você falou, algum órgão vai ter que estar me receitando isso. Você vai estar entrando em contato com o órgão e ele produz isso para mim, é fácil de ter acesso.
Existem quatro formas de você adquirir esse medicamento. Primeira forma é através da Anvisa, importação. Né? Eu faço uma receita de um remédio importado, de um perfil importado. Eu já te dou o contato da farmacêutica. Eles têm uma equipe jurídica, um acolhimento que eles te recebem, eles fazem tudo para você. Só vai demorar os 30 dias, 25 dias para o remédio chegar na sua casa.
E deve ser muito caro, né?
É caro, é esse valor
câmbio,
que eu falei.
Né?
É, dois mil e pouco, até 3 mil reais, dependendo do remédio. Né? Alguns frascos maiores têm esse valor, frasco menor diminui um pouco, está em torno aí de 600 reais, um frasco de 30 ml, mas que não dura muito, né? Vai ter que importar outro. Ou compra dois de uma vez, que é o ideal. Essa é a primeira forma de você adquirir. A segunda forma é através das associações de pacientes. Hoje já existem muitas associações no Brasil e algumas até com liminares que permitem elas produzir o remédio. A maior de todas, a Abrace, a Esperança, tem a PEP aqui no Rio, tem a Cura Pro Mais Vida em São Paulo. A gente tem uma associação em Volta Redonda, né? A gente sou membro fundador. Mas a gente tem toda a legalização, questão cartorária, mas a gente não pode produzir ainda, tá? A gente não produz o óleo, a gente não planta ainda, mas a gente presta um serviço de conhecimento, de assessoria e conhecimento. A gente fez parceria com uma outra associação, essa de São Paulo, onde a gente capta esse paciente, orienta ele para a associação lá de São Paulo. Ele não tem contato com a associação, a gente faz todo esse trâmite legal, faz uma carta que ele tem que assinar, né, concordando com toda a questão legal que envolve o processo, e esse remédio chega mais rápido. Esse remédio chega em torno de uma semana na sua casa. Uhum. Existe a forma de você conseguir esse remédio através do autocultivo, né, que é a questão do HC. Você tendo esse HC, você pode cultivar e fazer seu próprio remédio. Hoje são essas formas.
Dizer, aonde na sua carreira que você decidiu iniciar? Você começou a ver o resultado desse tudo, que às vezes, tipo, na nutrição tem muito.
Sim,
eu pegar um artigo,
sim,
muito maneiro e falar, caraca, que tema top.
Eu trabalhei durante quase 7, 8 anos como pediatra, emergencista. Minha mãe era pediatra, né? Vem de famílias. Meus tios pediatras, assim, uma família muito com relação muito próxima com o cuidado
da criança. Pediatria.
E é uma época que ninguém quer fazer, mas a minha faculdade ela foi muito focada na questão da pediatria. Todos os meus gastro pediatra, que é adulto.
Foi no Rio, né?
Foi na Unigran Rio. E aí, depois disso, eu cuido muito da minha avó, né, Dona Maria José, um beijo para a senhora. Ela está com seus 86 anos e ela sofre com uma dor crônica na coluna há mais de 40 anos. E eu já tentei de tudo, cara. Se falar qualquer coisa, já tentei. Tentei shiatsu, tentei acupuntura, tentei tudo. Até terapias holísticas, até medicamentos analgésicos, potentes, morfina, tudo. E não para, né? Tem uma coisa psicossomática, né? A questão da perda da minha mãe, a questão dela ter sido costureira muitos anos da vida dela, e ali foi a chance que eu vi de, porra, tem essa parada. Isso foi em 2016, que eu comecei a frequentar simpósios, frequentar reuniões em relação à temática. E nessa época eu não podia prescrever. E aí eu falei, porra, cara, só neuro e psiquiatra, acho que eu vou fazer neuropediatra. E aí eu tinha feito pós-graduação, não podia, eu tinha que ter feito residência. Aí fui me desanimando. Aí 2019 abriu para os médicos. Eu falei, cara, é minha chance. Aí agarrei, fui estudar, fui viajar.
Mas aí como é que tu pensa assim, pô, dor nas costas, questão psico...
psicossomática.
Psicossomática, você falou. De cara você pensa, pô, o cannabis vai...
Pode ajudar, pode não ajudar, só né? Por isso, porque assim, ela tinha uma ansiedade muito grande. Uma pessoa que sente 40 anos de dor, cara, ela sofre por antecedência. Uhum. Ela sabe que amanhã ela vai sentir dor, então ela dorme pensando que amanhã vai sentir dor e não dorme bem. Entendeu? E ela tinha espasmos, ela... E aí eu falei, cara, vou tentar, né? Falei com um amigo de uma importadora, né? Cadastrei ela na Anvisa, pediu o medicamento e assim, os dois, três primeiros frascos, assim, foi maravilhoso, diminuiu a ansiedade dela, melhorou a dor, né? Não sanou a dor. É uma coisa também que a gente tem que falar para o nosso paciente. A ideia nossa é trazer qualidade de vida, diminuir. A cannabis não cura nada, né? Não cura nada. A gente ainda não pode falar que é um tratamento curativo. Ele é um tratamento que vai melhorar seus sintomas, vai trazer qualidade de vida. Eu não quero que você pare o que você está fazendo. Eu quero só associar ele para que você tenha uma melhora do quadro geral. Hoje, lá fora, é usado como primeiro tratamento para diversas doenças. Aqui ainda é um tratamento compassivo. A gente não pode fazer... A pessoa chega para mim, eu faço um laudo que ela está fazendo um tratamento compassivo porque ela teve uma refratariedade de acordo com a alopatia que ela está usando. Eu não falo que eu vou tratar ela com a cannabis medicinal e pronto. Não, tem que ter uma justificativa para tratar ela com a cannabis medicinal. Então, diante da melhora dela, eu enveredei, cara. Aí eu falei, é isso mesmo que eu quero. Aí veio o Luiz Gustavo, que é o presidente hoje do coletivo Cannabis Medicinal Volta Redonda, me mostrando essa proposta desse projeto, da gente... juntos, né, criar a associação, ajudar mais pacientes, orientar os pacientes que estavam perdidos aqui na nossa região. A gente é a primeira também associação do Médio Paraíba, credenciada, né, em situação cartorária. E assim a gente foi crescendo, né? Aí veio um outro amigo que é advogado, pediram para me atender o cliente dele, que queria um HC preventivo, mas ele precisava ter um acompanhamento, um laudo, e aí eu tive conversa com ele, um cara também, né, super direito, a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque todo mundo hoje quer laudo para poder pedir HC, para poder plantar maconha. E assim, quando a gente percebe, a gente tem um faro muito bom, né? Tanto eu como minha equipe de advogados, quando a gente percebe isso na hora. Porque isso atrapalha a gente, né?
Surge o nome da pessoa.
Dá uma batida na casa do cara, o cara tá vendendo skunk, o cara tá vendendo haxixe. Ah, eu tenho aqui, ó, o doutor Marcelo, de forma nenhuma, esse cara não passa. A gente tem essa sapiência, né? Não só eu, uma equipe, que a gente sabe e isso não acontece. Então, a gente realmente faz isso para pessoas que realmente precisam. E isso tá nos laudos, isso tá nos exames, então mais ou menos isso aí.
Top, maneiro, cara.
Muito bom.
Pode falar?
Não, então, cara, mas acaba que é muito natural essa questão do recreativo com medicinal também, né, cara? Entrou medicinal, raramente um país não caminha.
Sim,
porque
sim.
Verdade, aquele primeiro passo de quebra do estigma, sim, né? Logo em seguida já...
Quem parou, né? Quem proibiu foi médico. Então quem vai liberar é médico também. Então assim, mas é tudo no seu tempo. É tudo, sim, na sua educação, né? A gente tem que entender que realmente a cannabis ela pode ser boa para uns e muito danosa para os outros. Tem um estudo científico recente da Nature, onde eles usam camundongos, né? Durante 28 dias eles dão THC para camundongos jovens e camundongos velhos. O THC no camundongo jovem deixa ele apático, deixa ele prostrado. No camundongo velho, deixa ele excitado. Olha só que coisa interessante. Então é mais ou menos isso. Uhum. A cannabis, a maconha utilizada antes dos 21 anos, pode ser muito danoso.
Tem que fazer desenvolvimento, né?
Ainda o cérebro está em formação, é isso que ainda está acontecendo a mineralização.
Só que eu vi de estudo recreativo, né? Não era questão medicinal, mas se aumentava bem as taxas de depressão.
Não, esse nem é medicinal, eu estou falando de estudo recreativo mesmo. THC no camundongo.
Sim.
Então, assim, eu tenho o meu paciente com Alzheimer que fica muito bem com THC. Mas eu vejo casos de pessoas com apatia, que chegam aos 40 anos fumando a vida inteira. Caralho, tem 40 anos. É uma síndrome apática. A pessoa fica, né, travada, não produz. A pessoa que está produzindo, faz o uso recreativo, porra, dá ideia, vamos lá, vamos fazer isso bem. Beleza, está na produção. A pessoa que não faz nada, ficar jogando videogame no sofá, porra, vai acordar um dia e vai falar, cara, fudeu. Porque realmente ela traz uma síndrome apática, dá uma sequelada. Principalmente nesses jovens, né? Porque hoje começa muito cedo, cara. Eu já vi criança 12 anos fumando, 13, 14, principalmente nas periferias do Rio de Janeiro. Então, assim, é preocupante, né? E as pessoas falam, ah, porra, é a... Desculpa, mas
Pode falar.
Tá em casa.
E aí, as crianças, né, vem, né, dentro da periferia, isso é comum, né? E aí isso vai começando muito cedo e a gente, a parte médica disso, a gente fica muito preocupado, porque assim fala, a maconha é a porta de entrada para as drogas. Isso não é verdade, cara. É o álcool.
Se fosse assim, é o álcool.
Mas o porquê de falar isso? Porque realmente, onde você vai encontrar maconha? Com o traficante. E o traficante vende outras coisas. Então é a porta de entrada, porque vai chegar lá, vai ter tudo, ele vai ter curiosidade. Mas não é porque a maconha puxa isso. Não é porque a maconha come neurônio, como todo mundo fala, de forma nenhuma. Mas realmente ela prejudica muito a mineralização desse cérebro dessa criança, a socialidade dela. Então, assim, é preocupante. Vai acontecer? Vai. Mas a gente tem que ter igual carteira de habilitação. Porra, pode tirar com 18 anos. Beleza, cannabis você vai poder fumar com 20, 21. A gente sabe que isso não vai acontecer, né? Isso
não acontece.
Mas a gente precisa de regulação. Por que a cannabis não é liberada? Porque hoje a gente não consegue dosar cannabis. Existem tantos tipos de cannabis, de maconha. Existem mais de 2 mil cepas, cara. White Window, Shark CBD, Doctor CBD, Mob Dick. Pô, se eu parar pra falar aqui, eu falo 2 mil nomes, eu não sei todos, mas falo 2 mil nomes, cada um com perfil, 2 para 1 de THC, para CBD, 3 para 1, 30 para 1. Então, assim, quando a gente fala de maconha, a gente vai falar de uma planta. Tá, mas essa planta tem 2 mil derivações. Como é que eu vou pegar, espectrografar todas as plantas, colocar lá na caixinha o que cada uma tem? Isso muda de cepa para cepa, a planta nasce, dá o fruto e a gente joga fora. Então tem que nascer outra, essa outra já é outro estilo, é outra coisa. Então, assim, por isso que realmente a maconha ela não vai ser liberada assim dessa forma, porque a gente não tem como dosificar isso, não tem como espectrografar todas essas plantas. Então, de repente, o cara vende uma planta que é 2 para 1 de CBD, é remédio. Para ser remédio, sempre tem que ter mais CBD do que THC. Aí o cara vai usar, na verdade, é uma bomba de THC. Né? Todos esses cigarros de maconha que vende é uma bomba de THC. Isso não é medicina, isso não é remédio. Isso aí realmente para dar barato, para chapar. E não tem nada que vá te trazer benefício a não ser aquela risaiada, aquela prostração jogando gamer.
E também
ali.
Lembrar que a galera acha que maconha é tipo, parou de fumar cigarro e fumou maconha e acha que tá saindo no lucro, né? Você tá fumando, já só de você fumar, você já acha que tá livre de qualquer tipo de câncer, de pulmão.
Existe redução de danos, né? Melhora.
Não, porque
parar de
fumar. O cara fuma duas carteiras de cigarro por dia.
Redução de danos. Tô vendo muita gente usando esse vapor eletrônico. Inclusive eu. Eu parei, eu fumei cigarro durante 15 anos da minha vida. O óleo foi muito importante.
Foi essa semana, umas 3 semanas atrás, que eu li um artigo sobre o vape, porque fala que é muito recente, né?
Sim.
E fala que é muito bom pra quem tá parando de fumar. Sim. Mas tá sendo uma epidemia, porque a galera tá iniciando a fumar.
Tá brincadeira, pô.
E não tá proibido. É proibido.
E tem nicotina na parada.
Porque dentro pode, cara. Dos barzinhos tão porra. Aquela fumaçaiada,
irmão. Tá sem uma porta de entrada.
E a gente tem que avaliar isso, questão de danos. Quando o cigarro apareceu, Era chique fumar. Era chique, né? O Marlboro, o Cavalão. Então, aí depois que a gente foi começar a estudar, viu muito caso de câncer acontecendo um em cima do outro, câncer de boca, câncer de laringe, câncer de bochecha, de nariz, de tudo. E aí começaram os processos em cima da Philip Morris, né? Essas marcas grandes. E aí começou a gente, realmente, cara, que merda que os caras fizeram com a vida. Inclusive o Marlboro morreu de câncer, né? Processou a própria empresa que fez dele. E são essas incoerências que a gente, assim, as coisas aparecem, usam-se, né? E depois que a gente vai ver o que... Mas assim, já estudando antes a questão do vape, existe a questão da...
Tem um lado bom e um lado ruim.
Tem um lado bom e um lado ruim.
O jeito que você usa aí...
Tudo é remédio, cara. Ou veneno. Depende da dose. Então, assim, tem que ter parcimônia. Tem que entender que aquilo dali
é muito, né, recente pra ter isso.
Pode ficar chupando
aquele
dia inteiro que, pô, vai ter uma embolia pulmonar.
Nossa, é a colega nossa que vai no banheiro pra fumar escondido da mãe porque tá viciado em vape e precisa de nicotina. Aí vai pra uma festa, não tem um vape, vai acabar cedendo pro cigarro... Porque vai precisar de nicotina para suprir isso.
A gente fala que o potencial viciante da maconha é 10%. Do álcool está em torno de 18%. Da nicotina está em torno de 40%. Hoje a nicotina é a droga mais viciante do mundo. Do mundo.
Mais que cocaína.
Que gera mais dano em tudo.
Mais cocaína. É mais fácil o cara se livrar da cocaína do que do cigarro.
Caralho, meu irmão. Que doideira.
Complicadíssimo, e graças a Deus estou livre, usando óleo, diminuiu minha ansiedade, diminuiu a minha vontade, e aí fui parando, aí troquei pro vape, e hoje estou diminuindo, a ideia é parar com tudo. Né?
Eu tinha que comprar um zero nicotina, né, para tentar parar, a galera compra, pô, tem colega meu que compra de 50 mg de nicotina, que é tipo um dos mais altos que tem, o cigarro deve ter...
Queima até a resistência no negócio.
É isso aí.
Pô, mas o caso das 10% de pessoas que viciam, por exemplo, na maconha, isso é mais por efeito psicológico ou por efeito...
Não, efeito deletério de fumar há muitos anos, vira uma rotina. Tem pessoas que realmente gostam, me faz bem e vai fumando. Todo dia eu fumo 2, 3 baseado. Ah, vou falar que tá melhorando, né? No início até, de repente, tinha. As pessoas começam porque realmente é uma droga... que vai te fazer, né, pensar diferente, vai rir, vai... Mas isso vai passando, você cada vez vai precisando de doses mais altas e aquela sensação de euforia, aquilo vai passando, daqui a pouco você não sente nada. Você sente ali, você fuma, você tem aquela mistura ali de euforia que dura em torno de 1 minuto, acabou, e você tem que fumar de novo. Realmente vai te
começa
fazer.
A perder proporção,
a gente
o
sempre
negócio,
orienta.
Né?
Tem paciente que fuma. O cara fala lá no questionário, eu fumo cannabis, né? Eu gosto. Eu falo, cara, beleza. O tratamento vai ser difícil a gente fazer, porque eu quero modular seu sistema endocannabinoide. Você está fumando uma bomba de THC. Eu preciso de CBD. Não tem CBD nessa maconha. Vai ficar complicado, mas vamos tentar. Mas, porra, vamos diminuir, né? Vamos diminuir, vamos deixar para um dia. De um dia legal aí, uma festa, seu aniversário, um encontro com os amigos. Não faz isso todo dia que eu não vou conseguir te ajudar. Diminui, sai do papel, vai pra piteira, né? Diminui danos, redução de danos total. Vai pro vaporizador de ervas, né? Mas é evolução, né? A gente tem que ir devagar, porque os pacientes realmente acham que quando a gente fala de cannabis medicinal, a gente está falando de maconha e é completamente diferente. Não existe remédio fumado. Não existe. A gente tem casos anedóticos de pessoas que pingaram o óleo no nebulizador e, porra, fez bem para a questão da asma. Mas é anedótico, né? Foi um caso que me contaram. Eu não posso passar isso para o meu paciente. Mas
senão
acontece.
Não abre mão da evidência,
Acontece. Mas assim, a gente tem tido bastante dúvidas, né, no geral, inclusive mandaram dúvidas para mim lá na caixinha, devem ter mandado para vocês.
Sim, sim.
E assim, essas dúvidas, a nossa ideia é essa, é que a gente vá, né, mitigando elas para chegar num tempo onde o conhecimento, a clareza vai nos fornecer essa providência da passagem, né? De proibido para, não para legalizado, mas para regulado.
Sim, né? Sim.
Você fala de regulação.
Não sei essa bagunça, né, cara?
É porque eu acho que muita da galera que usa, faz uso recreativo, quer a liberação da maconha e usa muito de embasamentos medicamentos. Ah, sim. Precisa legalizar maconha por causa de medicamento. Mas acaba sendo para uso próprio, tipo...
Cara, acho que já tá com a saúde na
não,
máxima.
Não, a maconha... aí o cara usa como embasamento a liberação da maconha, é isso aí. Sim. Achando que, né, igual você fala, tem que ser regularizado, não liberado.
Isso daí.
Eu até fiquei sem
ar. Mas acho que no final das contas é pelo que a gente tava falando mesmo. Acaba puxando o recreativo depois. Igual, quando eu fiz um intercâmbio uma vez para Califórnia. Acho que foi por volta de 2014, mais ou menos.
Foi, 2014.
E lá, cara, era só o uso medicinal.
Uhum.
Só que era aquilo. Bati minha cabeça no armário. Ah, tomou maconha aqui pra você. Então, assim, todo mundo sim, e lá conseguia através disso.
Tem os dispensários, né? Tem os médicos da maconha. Você vai lá no médico, ele vai...
Então, assim, passou, sei lá, um ano depois, tava liberado.
Ali, mas ali, cara,
não sei quando regulou lá, mas...
Como se fosse, de repente, o perfil religioso da Índia. É um freestyle, é uma ambiência a Califórnia, né? Com toda essa dinâmica. Isso é, além disso, é turístico. Além disso, é lifestyle, né? A
e tem muito imigrante da Ásia também,
eles
né?
Eles fazem muito esporte lá, muito surfista, sim, sim. Muito... Então, assim, é como se fosse Amsterdã, entendeu?
É, lá é
as
muito...
As pessoas vão visitar porque lá tem essa ambiência. Assim, quem mora lá, provavelmente não deve, né, se afundar nisso. Porque já viu muito, vê toda hora, acaba que a novidade se apaga. As pessoas que saem daqui para lá vão em busca, de repente, disso. Né? Vão para Amsterdã para comer bolo de maconha, para comer bombom de maconha, para fumar maconha alto THC. Mas a pessoa fica lá uma semana e volta, ela não pode trazer isso para cá. Aí ela chega aqui, é outra realidade. Então, realmente é uma experiência, é uma viagem. Mas tem que ficar atento com isso, né? Porque é preocupante, porque as pessoas elas incrementam esse comportamento dentro da sua vida social.
Uhum.
É igual o cigarro, o cara vai fumando uma só hoje, eu vou beber. Aí, outro.
No Brasil, apesar de não ser liberado, você tem acesso a tudo.
Sim,
então,
sim.
Às vezes
então,
pode
tem que
ser.
Tem que ficar vigilante, né? Pô, eu não vou fumar uma maconha de dia para ir trabalhar. Que eu vou ficar travado, eu vou ficar pensando devagar. Ah, eu vou chegar em casa, vou tomar meu banho, vou fazer todas as minhas atividades, eu quero dormir. Beleza, né? Vai lá, toma. Mas tem que perceber também que pode vir uma maconha estragada aí, que não é o...
Zero, tem zero...
CBD, e aí que não vai dar o relaxamento, vai botar ele em paranoia, vai ter sono volante, aquelas coisas que você acorda do nada assustado, sudorose noturna. É, a cannabis, a gente tem que entender também a questão da insônia, né? A cannabis ajuda muito, a cannabis medicinal. Mas existe o perfil, né? Pô, você tem dificuldade para dormir, iniciar o sono. Você tem dificuldade para manter o sono, REM, né? Que é o sono realmente reparador, que ele dura poucas horas e é o que realmente te deixa renovado. Então, assim, existem perfil. Se você quer iniciar o sono, um indutor de sono, é o canabidiol. Mas se você quiser manter o sono, é o THC, porque é relaxante muscular. Então, você embarca e vai embora. Então tem que ir. Tem o CBN, que é o canabinoide hoje, que a gente está debruçado aí, é o canabinoide do futuro. Vai passar a melatonina na questão de medicação fitoterápica para o sono. Ele é uma degradação do THC. É quando o THC envelhece, ele vira CBN. E assim, é o canabinoide do sono hoje. As farmacêuticas nos Estados Unidos estão debruçadas sobre ele. Então tem muitas aplicações, cara. É um mercado... É uma dinâmica, é medicinal, é industrial, é comportamental. Eu acho que a gente tem que né, tentar regulamentar isso para que não vire um samba de crioulo doido, como as pessoas falam, né? Que não vire uma bagunça generalizada.
É, porque senão vai acabar virando aquilo que a galera que é contra fala, sim, né? Então, acho que tem que ser muito regulamentado.
Eles batem doído, cara. Eles batem doído. Eles são tão desinformados, né? Igual a gente viu na bancada dos deputados Osmar Terra, o cara é médico, mas é um dos capitões da frente bolsonarista, né? Um dos protetores de Bolsonaro. Era deprimente ver um colega médico, né? Com uma vasta história dentro da medicina, usar argumentos de criança, argumentos de de pessoas que realmente...
Apelativo.
Não, apelativo. Você vê o filho dele fumaseadinho na praça todo dia.
Apelativo. E assim, mas a gente sofre muito com essa questão, né? No início, as pessoas próximas a mim falam, pô, cara, você é um puta de um médico, né? Tendo todo mundo bem, todo mundo fala bem de você, você é um cara humano. Pô, tenho uma formação em pediatria, fiz pós-graduação em geriatria, né? Atendo no SUS, né? Atendo no hospital oncológico. O que você vai fazer com maconha? Pô, mas é nessa medicina que eu vou conseguir realmente me encontrar, porque todas as medicinas, elas são... não tem cura, eu não vejo a cura lá, passo remédio para isso. O paciente vai, se ele não voltar, ele fica tomando aquilo a vida inteira. Pega o paciente que está tomando remédio de outro médico, aí vem colocando mais remédio, aí você olha, tem 16, 12 remédios o paciente tomando, sem melhora. E aí na terapia canabinoide eu consigo ter aquela paciência, aquela tranquilidade de atender ele, explicar, chamar um psicólogo, chamar um nutricionista, vamos melhorar esse seu quadro, acho que de repente pode ser isso, pode ser aquilo, tem terapeuta. E ali o paciente, cara, obrigado, doutor, minha mãe está andando de novo, meu pai está se comunicando, meu filho parou de bater a cabeça na parede, estou com uma qualidade de vida melhor, estou conseguindo sair de casa. Pô, isso não paga, cara, isso não paga. E o reconhecimento dos familiares, obrigado. Então, assim, eu tinha isso? Tinha. Mas eu não conseguia ver realmente essa qualidade de vida, porque os pacientes, eles iam lá de 3 em 3 meses, uma vez, duas vezes no ano, e aí eu até esqueci o que tinha acontecido. Eu tinha que olhar lá, o paciente veio para essa aqui. Eu perguntava, aí doutor, nem fui fazer o exame, melhorou depois de 2 dias, acho que não era nada, mas se a gente não tem um acompanhamento, né? E aí esse paciente não, esse paciente eu estou ali semana a semana, se a gente não encontrou a dose, vamos marcar uma outra consulta para frente. Vamos buscar. A ideia realmente é qualidade de vida, né? Eu quero, junto com a equipe, encontrar uma forma de melhorar essa qualidade de vida. Se o remédio não der certo, a só mudança de alimentação, se você topar, já vai te ajudar.
Porque
só
tem um efeito potencializador demais, né? A questão de anti-inflamatório, sim, não sei. A galera ainda não tem ciência
não
disso.
Tem. É um remédio, é um neuroprotetor. Fantástico, né? É um anti-inflamatório potente, é um antiespasmótico, é um antiepilético, é um relaxante muscular, é um ansiolítico natural. É assim,
leque.
É um absurdo. É uma planta realmente abençoada. É uma planta que tentaram acabar com ela, não conseguiram. É uma planta que cresce em qualquer lugar, né? Apesar de, para ser médica, ela precisa de um cuidado muito grande em relação a agrotóxicos, a pragas. Mas assim, é realmente como falavam lá, né, no Egito. A deusa Xixá é a deusa é a padroeira das bibliotecas. Foi através do cânhamo que se fez o papiro. E através do papiro que a história aconteceu.
Pô, cara, e o problema é que assim, quando você tem uma resistência política muito grande, igual... hoje no Brasil, o governo atual, né, federal, claramente não é a favor desse tipo de assunto, talvez.
Enviesado, né? Se torna enviesado, né?
Porque, tipo assim, você meio que cerca as coisas. Por exemplo, quando que uma faculdade particular vai investir pesado em estudo de cannabis? Não vai, velho. É uma coisa típica da faculdade pública, que tem um campo científico mais aberto.
A ideia
aí
nossa...
você pega o histórico, tipo assim... galera, não é nenhum tipo de crítica, porque a galera não sabe mais, mas é a prioridade de cada governo, não é que esteja certo ou errado. Mas você vê claramente uma série de cortes das áreas de pesquisa, das faculdades públicas, um atrás do outro, sim, né? Não é uma prioridade do governo em si. Sim. Então, assim, você meio que fecha o assunto por várias partes, entendeu? Dificulta o acesso ao assunto.
Dificulta, ele não fecha. A gente fala, existe uma frase...
Tudo fica travado.
Existe uma frase de Chico Xavier que é o seguinte: coração de mãe arromba a porta do céu. Então, é só uma mãe precisar pro seu filho, né, mudar a vida do seu filho, que essa mãe vai no Supremo Tribunal, vai nas instâncias diversas que existem, junta-se um grupo. E assim, independente de presidente, independente,
não, essa
coisa, eles não são presidentes, eles não são deputados, eles estão, então tudo muda, ele trava, tá devagar, porque realmente não tem a ajuda política necessária, mas isso vai acontecer, a gente já está tanto tempo já, né, vivendo isso, e realmente esse governo... É uma das coisas que a gente tem que realmente reclamar é a questão do investimento em ciência, rompeu com tudo, né? Desqualificou todo um trabalho que vinha sendo feito há anos, mas as pessoas têm a justiça, e a justiça é para todos, então entra na justiça que consegue, entendeu? Vai nas instâncias, o presidente não manda no porra nenhum, não.
É isso e pronto, cara. Ah, deixa eu pegar um pouquinho, mano.
Já, por favor. Tem certeza?
Absoluta.
Morrica falava isso, cara. Existe num documentário dele, ele fala realmente isso. Quando ele, né, ganhou para a presidência do Uruguai, ele falou, cara, quando eu sentei na cadeira de presidente, eu sentei na ponta da cadeira, porque tinha tanta gente atrás de mim. Então, realmente, o presidente é aquele movimento. Pô, imagina, cara, chegar lá todo dia um assessor para você com uma pasta com 30... coisas pra você assinar. Tem coisas que assina que nem... Porra, o cara não assinou o negócio da cura gay, o cara não assinou o negócio de... Né? Então, ele tem coisas que tem que pedir realmente desculpa e falar, cara, eu não sei. Só que ele é um militar da linha militar, de uma linha de postura rígida, de postura de ditatorial, e que realmente eles não quiseram nem estudar.
Questão não de pode canais, demonstrar.
Não, isso não pá, não, isso não é... É abominável. Hoje, até hoje, a gente teve um caso de um cara que passou para a SpaceX, uma escola militar dessa de alto rendimento, e ele estava fazendo um tratamento com canabidiol e THC. O cara caiu no teste da
maconha, antidoping.
Um antidoping, e, né, com todos os laudos, medicamento certinho, importado. E realmente, não sei até hoje como é que está essa questão, mas entrou com a liminar para manter, mas isso foi um alvoroço. Então, assim, cara...
Não tem esse cabimento nisso.
Poderia ter perdido a carreira por conta de uma...
Não sabe nem como é que foi, né?
Sim, deve estar em discussão
burra,
isso,
né,
aqui.
Então, eu acho que se você ficasse, igual o Pedro falou, cercando muito o conhecimento... Ficar se limitando muito, acaba enviesando a informação.
Cara,
e você
fecha o conhecimento. É uma rigidez,
sim,
né?
Fica
a questão do Caxias,
torta,
né? Quando a gente fala Caxias, de Duque de Caxias, né? Que tinha aquela questão de ser rígido. Então, o exército brasileiro é a mesma coisa de Napoleão. Ele não quer que ninguém fique, né? Ah, hora do almoço, aí vai todo mundo para a sombra, lá debaixo da árvore. O exército tem uma hierarquia, né? Tem uma linha de... Não acho que está errado, mas assim, o exército, o resto da população não. A polícia, o resto da população não. Então, cada segmento, né, da sociedade com as suas regras. Mas não pode ser a regra deles a regra de todos. Né? A gente tem que ter, lógico, uma educação cultural, social. Não pode, né? O cara lá no Rio a gente vê muito, né? O cara vai para a praia, fuma um baseado do lado de uma família com a criança. Pô, vai lá para a beira do mar, vai lá para a pedra, vai lá para o forte. Né, fica incomoda, né? A pessoa tem que sair dali porque o outro não... E no Rio é aquela bagunça, mas assim, isso velho.
O Rio é foda.
E qualquer esquina que vai tem um. Só não é pior que o México, que o cara te vem de charuto, mas na verdade você chega lá, não é charuto, não, lá mota. É complicado.
No México ele é.
Já passou já.
Mas foi esse ano.
Foi esse ano
que o México virou, que eu vi notícia. É. Mas aqui, cara,
relacionados.
Acho que vai demorar muito ainda.
Vai demorar. E eu até não acho ruim que demore, não. Até para essa educação. A gente começou agora, né? Essa regularização. Tem que ter uma regulamentação.
A questão do tráfico também.
Tem que ter cara, a questão do. Essa, como eu tava falando, esse pessoal sofreu tanto, cara. Com essa proibição, né? O pessoal do morro, das favelas, das periferias, eles sofreram tanto, foram tão marginalizados, que eu acho que tem que ter uma retratação social com a questão da maconha. O dia que ela for liberada, né, 80% de todos os impostos que arrecadar com isso, que vai ser muito, né, com a parte industrial, com a parte medicinal, Isso tem que ir para construir colégio lá dentro, isso tem que construir saneamento lá dentro. Porque assim, eles sofreram, cara. Não foi a galera da Vieira Soto, não foi a galera de bairros, né, bons do Rio de Janeiro. Foi a periferia, né? Ninguém entra na tua casa, né, sem mandato lá, arromba a porta, revira tudo. Então tem que ter sim uma retratação. Foi uma proibição segregativa e racial, muito perfil racial. E isso tem que ser retratado. Acho que em breve aí as autoridades, né, vindo um governo com coração mais social, né, eu acredito que essa retratação há de haver e é necessário que seja.
Não, com certeza, cara. Acho que é uma parada meio inevitável. Você não tem coisas que extrapolam mesmo a possibilidade de não ter, sei lá, progresso.
Não tem como a gente fugir do que está acontecendo. É todo lugar, cara. Por que aqui não? Entendeu? Não tem como. É uma coisa realmente de tempo. E aquele tempo também para a gente discutir, debater, né? Já foi para o Senado. Essa PL é de 2015, cara. Foi votada agora. E aí parou por causa da pandemia. Então, assim, são coisas que... Mas é para já, tá? A questão da cannabis medicinal já aconteceu, já está sendo realizado. Cada dia mais a gente está crescendo, está se aglutinando. Hoje já tem uma federação de todas as associações canábicas do Brasil, com representatividade, munindo os deputados de informação, aglutinando os médicos prescritores com expertise para poder dar conhecimento para esses deputados, porque realmente ninguém conhece, cara, não conhece. Então, sem o conhecimento, sem o ideal, né, do bem comum em relação à qualidade de vida, não vai passar. Então, assim, a gente, através da FACT, a gente muniu os deputados com muita informação, com muito estudo científico, com muito relato de pacientes, e por isso que passou.
Tá aí, não vê quem não quer.
Vamos para as perguntas?
Vamos, cara. Vamos pegar. Um perguntou: você tem licença para plantar o habeas corpus, pelo visto, né?
Não tenho o habeas corpus.
Você comentou da associação, né? Que
isso,
não tem, tá não, tentando.
Também não. A gente, na verdade, hoje é uma associação com um perfil de informação, né? A gente trazer informação, a gente aglutinar esses pacientes que precisam de tratamento. A gente fornece uma assessoria jurídica para eles, para orientar como é que eles vão fazer. A gente tem uma parceria com uma associação que hoje pode plantar e que faz o remédio, e essa parceria a gente envia esses pacientes para eles.
Sim.
Está em curso um HC para que a gente possa futuramente poder plantar e fornecer o remédio para as pessoas aqui em Volta Redonda, mas no início do processo, segue em segredo de justiça, mas assim, distante ainda desse sonho.
Mas o seu, você falou que usa até como complemento ali para a questão de cigarro e tal. O seu
meu,
pessoal
meu
você
não,
pega...
Meu não, eu sou paciente de mim mesmo e uso para qualidade de vida, melhorou minha ansiedade. Mas assim, a minha avó teria perfil para poder ter um HC, mas eu não tenho tempo para plantar, eu não tenho essa dinâmica do cultivo ainda, apesar de ter feito o curso. Mas algumas pessoas na associação têm, e a nossa ideia é isso. Além de pacientes, são expertos em cultivo, e no futuro, quem sabe, se a justiça poder prover isso, seria uma coisa boa, porque diminui o custo do remédio em 50%, 60%.
Eu não poderia fazer nunca isso, não consigo plantar nem uma samambaia, imagina se nenhum cacto sobrevive na minha mão.
A Simone perguntou aqui: cannabis para a demência, como decidir pela cannabis em detrimento ao tratamento tradicional?
Então, a demência, né, a demência senil é um processo degenerativo e crônico, tá? Você não volta a ser como antes, né? Então, o quadro instalado, ele é progressivo. A ideia do tratamento com cannabis medicinal, como é um potente neuroprotetor, é um potente anti-inflamatório, A ideia é que diminua a progressão dessa doença, desinflame esse cérebro, melhore as conexões entre os neurônios que já estão comprometidos, né? É uma substância que promove a neurogênese, né? A criação de novas comunicações. Quando existe uma barreira aqui, ele segue por aqui, então eles vão se comunicando, os neurônios. Então, assim, a gente tem que saber que demência é essa, né? O Alzheimer é uma demência,
uhum.
Parkinson é uma demência, a demência senil é uma demência, tem mais de 10 tipos de demência. Então, é realmente diagnosticar a demência e ver o que, que a gente pode melhorar na qualidade de vida do paciente. Tem paciente que vai usar só canabidiol, tem paciente que vai usar o canabidiol com THC.
Sim, perfeito.
Como funciona o CBD para o tratamento de ansiedade e depressão? Essa aí você chegou a comentar do funcionamento do...
Isso, são quadros diferentes, né? As pessoas costumam associar por quê? A ansiedade, ela é incapacitante em alguns casos, né? Uma ansiedade generalizada, uma ansiedade de mal maior que a gente fala. Que realmente a pessoa, né, começa a ter crises de pânico, taquicardia, sudorese, acha que vai morrer, muitas vezes vai para emergência achando que está infartando. E a gente vê logo, né, o perfil de um jovem sudoreico, né, estou infartando, aperto no peito, e é uma síndrome do pânico, né? E esses casos, né, corriqueiros, acaba levando a uma depressão, porque a pessoa não pode sair num bar, a pessoa não pode beber, a pessoa não pode, começa a ficar introspectiva dentro, uhum, de casa, e acaba gerando um quadro de depressão. Então, assim, são tratamentos diferentes. Tratamento para ansiedade e tratamento para depressão. Se tem os dois quadros, a gente pode fazer o tratamento. Mas, assim, cada paciente é um paciente, e o tratamento é individualizado, não tem como a gente falar de perfil. Mas, assim, geralmente é o óleo full spectrum, né? Tanto com o THC, para excitar esse paciente, melhorar essa comunicação dele, como o CBD, para dar como um ansiolítico natural, para dar uma relaxada nessas crises de ansiedade.
Larica pós-maconha, é real ou psicológica?
É real porque é o que a gente estava falando da questão do THC. Muitos pacientes me perguntaram, eu vou usar o remédio, vou engordar, né? Muito por essa associação com a larica. Mas não, na questão da maconha, né, de uso adulto, é real. O THC em altas doses, ele promove mesmo essa questão da fome e da compulsão alimentar pós o uso. Mas o remédio em si não, apesar dele, em pacientes com câncer, em pacientes com anorexia, com caquexia, aumenta a questão do paladar, né, do olfato, melhora, ele para de sentir náusea, então consegue se alimentar melhor, então,
uhum,
melhora a questão alimentar
de outra forma.
Geral, de outra forma. Mas é real, a cannabis, o THC, principalmente, causa realmente a questão da larica.
Pergunta do Paulinho.
Paulinho aqui.
Doutor, sabe qual seria a melhor forma de educar as pessoas sobre como a lidar com o assunto cannabis?
É dessa forma que a gente está fazendo.
Sempre aberto.
Diferente, né? Agradecer já de antemão aqui a oportunidade de estar aqui. Atingir
a gente agradece.
Público jovem que segue vocês. Depois fazer uma palestra num asilo, fazer uma conversa com o pessoal da OAB, fazer uma conversa com o pessoal da Câmara dos Vereadores, fazer uma conversa numa praça pública, fazer um dia da saúde e dar uma palestra. A informação vem dessa forma, nada imposto. As pessoas vão curtir, vão sentar ali, e é devagar. Eu não fui dessa forma, eu fui através, né, observando algumas palestras, as primeiras muito enfadonhas, muito pesadas, muito a questão de receptor CB1, CB2, questão de anandamida, 2AG, endocannabinoides, endógenos, e assim, aquilo me assustou muito, mas aí devagarzinho eu vim um...
É tempo de exposição, você tem que se expor ao assunto para ser...
Sim.
Aí, Paulinho.
Base da ideia.
O Paulinho, mostra esse vídeo pra pessoa que já.
Exercita sua paciência, coloca um vídeo do Malezinha. Isso. E troca ideia com a pessoa.
Tem vídeos também muito, muito, muito legais do Siddhartha Ribeiro, que ele, né, faz algumas palestras junto com Drauzio Varela. E eles têm uma didática muito boa para falar com a população. O Drauzio já há muito tempo vem passando questão da medicina no Fantástico e ele tem esse carinho com a cannabis medicinal.
Top. E por último aqui, qual o seu posicionamento sobre o uso recreativo?
Então,
cada caso é um caso.
Cada caso é um caso, né? Eu trabalho com cannabis medicinal. A minha ideia é focada na cannabis medicinal. É o que eu falo com meus pacientes. Eu não sou contra e não sou a favor. Eu só peço que, durante o tratamento, que interrompa, né, esse uso contínuo, que se quiser tratar, né, porque é um cano furado. Eu coloco uma medicação aqui, o furo está aqui, ela sai aqui, então eu não vou conseguir tratar essa pessoa. Para tratamento, eu sou relativamente contra. Eu não sou intransigente. Eu não falo que é uma proibição total. Você pode continuar usando em dias especiais de forma extremamente aleatória. Se usar todo dia, não tem tratamento. Não existe como eu modular o seu sistema do canabinoide se você fizer uso da cannabis. Mas cada caso é um caso, né? Eu não sou contra. Acho que vem, como a gente falou, isso vem no esteio da cannabis medicinal. A evolução disso é que as pessoas tenham educação. A gente não fala forma recreativa, é forma adulta. Só o adulto tem a responsabilidade de fazer uso de uma substância que possa mudar a sua que traga, né, sintomas psicossomáticos. Existem pacientes com esquizofrenia que podem ser gatilho o uso abusivo de cannabis. A cannabis não causa esquizofrenia, mas é uma condição inversa. As pessoas que têm esquizofrenia costumam procurar drogas psicoativas. Então, assim, tem que ter bastante cuidado, cara. Eu acho que a partir dos 20 anos, 21 anos, é uma idade para as pessoas curiosas, né, de repente quiserem experimentar. Antes disso, é preocupante, porque não tem discernimento, não trabalha, não tem dinheiro para comprar sua droga.
E o corpo também pode reagir mal, né?
O corpo igual pode reagir mal. Falou. A maioria das pessoas, é aquilo que a gente fala, quando vai usar maconha, a gente pergunta: que cachorro te mordeu? Se foi um pincher ou foi um pitbull? Existem vários tipos de maconha. Então, de repente, a pessoa, né, nunca usei maconha, vou experimentar um baseado no meu amigo que está ali, pô, de repente ela toma um soco do Mike Tyson na cara, né? Bebe junto para tomar coragem para fumar, isso é maléfico, né? Mas existem pessoas que incorporaram isso à sua religião, os rastafares, os hindus. Então é uma forma de encontro com a entidade que eles acreditam, é uma forma de contemplação. Então eu não sou contra, não.
Perfeito, bacana, cara. Agradecer muito pelo papo mega produtivo, excelente, disponibilizou um tempo para estar aqui com a gente também. Então, galera, passando mais uma vez para agradecer também os patrocinadores aí, Casa Cerveja Vila Rica, Rede Pares. Marcelo, até a próxima,
a palavra
com certeza.
Ele, primeiro.
Eu que agradeço.
Foi da hora o papo aí.
Deixa a mensagem aí para a galera aí, para qualquer contato.
Agradecer, né? Já agradeci, mas falar que a gente vai inaugurar agora em novembro no Vila Shopping. No segundo andar, a clínica Soul, né, a primeira clínica canábica do Médio Paraíba, uma clínica composta de uma equipe multidisciplinar, né, um nutricionista, psicólogo, fisioterapeuta, terapeutas que trabalham com florais de Bach, com toda essa questão holística também. É um tratamento individualizado, é um tratamento de resgate mesmo. E que a gente está, assim, muito animado. A gente já tem recebido bastante desejos de que seja uma coisa revolucionária e que renove, né, a expectativa de vida desses pacientes, a qualidade de vida. E deixar, né, a nossa arroba Soul Clínica Canábica e arroba Dr. Marcelo Moren.
Eu vou pular na
informação.
Não, com certeza lá. Vai estar no vídeo lá.
Valeu, brigadão.
Valeu. Galera, tamo junto. Até a próxima. Fica ligado aí. Valeu.